Bom dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa terça-feira, dia 25 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela AlphaCode. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Niantic, que lançou o jogo Harry Potter Wizards Unite no mundo inteiro. Ele tinha ficado disponível já faz um tempo na Oceania, e semana passada chegou nos Estados Unidos e no Reino Unido, mas agora o lançamento oficial aconteceu, né, no mundo inteiro, com mais de 140 países com acesso agora ao jogo. Esse aplicativo, para quem não conhece, é uma espécie de Pokémon Go, só que com a temática de Harry Potter, e ele é grátis, né, tanto para o iOS quanto para o Android. Bom, e agora o assunto é a Latam, que segundo um pesquisador conhecido como Boot Santos, tem uma falha de segurança importante lá no sistema dela de entretenimento, né, que tem nos aviões. O que rola é que a Latam tem uma plataforma chamada Latam Play nos aviões dela, que deixa o pessoal conectar o próprio celular, laptop também, né, no sistema para conseguir ver filme, ver série, escutar música também, coisa desse tipo. E ele achou uma falha, né, que deixa alguém no avião usar o sistema do Wi-Fi para fazer um ataque no servidor e fazer um ataque de phishing, né, se quiser, pegar os dados lá do pessoal. Ele disse ainda que além disso afetar o Latam Play, também afeta o sistema de Wi-Fi inteiro do avião, né, para quem compra acesso à internet lá para conseguir usar durante o voo. E para piorar, esse é o mesmo erro que ele tinha achado no ano passado, que só mudou de lugar lá no sistema da Latam. No ano passado, ele até chegou a comentar que a Latam sabia disso desde 2015, mas só se mexeu para tentar consertar o problema quando ele falou sobre isso, só que ela não consertou, trocou lá um pouquinho o sistema, mudou o bug de lugar, e ele falou de novo, né, que encontrou lá no Latam Play. Aí agora, perguntada sobre isso pelos nossos amigos do Tecnoblog, ela também falou que agora sim, né, vai corrigir esse bug, em vez de tentar empurrar de novo para algum outro lugar, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no Google, a empresa conseguiu se livrar de uma investigação de anticompetitividade aqui no Brasil. Quem fez essa acusação foi o Buscapé, e a empresa alegou que o Google estava puxando reviews de produtos deles, né, de forma indevida para colocar lá no Google Shopping. Aí, além disso, o Buscapé também acusou o Google de privilegiar os próprios resultados, né, lá do Google Shopping em relação à concorrência, e que, por sinal, né, foi uma coisa que fez o Google tomar uma multa na Europa não faz muito tempo aí, por anticompetitividade. Já aqui no Brasil, o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, falou que avaliou a situação, né, a acusação do Buscapé, e disse que não achou nada de errado lá com essa situação. Por conta disso, o CAD resolveu arquivar esse processo, né, por falta de provas, e disse também que o Buscapé foi a única empresa do mercado brasileiro que reclamou dessa situação. Bom, e agora eu vou falar sobre a Microsoft, que anunciou uma limitação interna de uso, né, de várias plataformas concorrentes lá dos produtos da empresa. Ela disse para os funcionários evitarem de usar a partir de agora o AWS da Amazon, o Google Docs, as coisas da Kaspersky e também o PagerDuty, e além disso, proibiu a galera de usar o Slack grátis, Slack padrão, Slack Plus e o serviço Grammarly, de checagem gramatical. Essas restrições todas aconteceram porque, segundo a Microsoft, essas empresas e plataformas também, né, têm vários níveis lá de problemas com proteção de propriedade intelectual, o que, na prática, né, quer dizer que a Microsoft não quer que o pessoal de lá entregue informação sigilosa, né, para concorrência de mão beijada, porque, né, o pessoal está coletando esses dados, né, nas plataformas. Já um outro motivo que a empresa deu foi justamente a ideia, né, de promover o próprio uso lá dos aplicativos que ela faz no ambiente de trabalho, mas ela comentou, né, que vai abrir exceções aí caso a caso quando precisar para os funcionários. E ainda sobre a Microsoft, ela lançou na Windows Store o Windows Terminal, que é uma espécie de união entre o prompt de comando, o WSL e o PowerShell. Ela tinha anunciado o Windows Terminal em maio, né, na conferência Build lá para desenvolvedores, mas avisou também, né, que essa primeira versão aí está um pouco bugada porque está começando, né, vai melhorar daqui para frente. E enquanto isso, no mundo do faça você mesmo, foi lançada ontem, meio de surpresa, a quarta geração do Raspberry Pi. Ele custa os mesmos a partir de $35 da versão anterior, mas traz agora suporte a 4K 60, suporte a dois monitores, duas entradas USB 3.0, né, além de duas também USB 2.0, tem até 4GB de RAM e processador que tem mais performance lá, 3 vezes mais performance do que a geração anterior. Aí, além disso, o Raspberry Pi 4 tem Bluetooth 5.0 e também suporte a Wi-Fi 5, e ele pode ser comprado também, né, com uma caixinha nova que foi anunciada por $5 a mais. Agora, falando em Raspberry Pi, a NASA divulgou que ela estava sendo espionada desde abril do ano passado porque colocaram um Raspberry Pi no computador do laboratório dela, de propulsão a jato, lá na Califórnia. Ela disse que foram roubados 500 MB de dados, né, das missões dela que tem a ver com Marte, e comentou também que foram afetados os computadores da rede, né, mundial de satélites que ela opera. Aí, comentando a coisa toda, a NASA falou que vai investigar, né, como que uma brecha dessas conseguiu ficar ativa, comprometida lá durante mais de um ano, e soltou também, né, um relatório preliminar com com que elas já sabem sobre esse ataque que está no link que eu deixei aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a multa que a Samsung quer aplicar na Apple por conta das vendas abaixo do esperado dos iPhones, mas antes eu quero falar sobre a AlphaCode, que está patrocinando mais esse episódio aqui do Loop Matinal. A AlphaCode já tem bastante experiência no desenvolvimento de aplicativos móveis e está começando agora a oferecer um serviço de outsourcing, que deixa você contratar uma equipe para ficar dedicada ou na sede da AlphaCode ou na sede aí da sua própria empresa. Aí essa equipe pode ser contratada, né, por um volume específico de horas para fazer desenvolvimento web e mobile, fazer atendimento técnico, mexer com banco de dados, infraestrutura também, né, oferecer suporte. E o mais bacana é que você que escuta aqui o Loop Matinal consegue contratar o outsourcing da AlphaCode com desconto especial. Além disso, esse desconto também vale, né, se você quiser contratar a AlphaCode para fazer o app da sua empresa, do seu produto, né, também em Health Tech eles mexem bastante com isso. Para conseguir seu desconto, você faz o seguinte: você entra no site alphacode.com.br, alphacode.com.br, entra em contato com eles, né, fala sobre a sua necessidade e pronto. Tanto no contrato do outsourcing, quanto também, né, no contrato para fazer seu aplicativo, você vai ganhar um desconto que é bem bacana, né, só por escutar aqui o Loop Matinal. Então, de novo, hein, entra lá, alphacode.com.br. Muito obrigado à AlphaCode pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, vamos lá, né? Quem sempre acompanha os bastidores do mercado sabe que a Samsung é uma fornecedora de telas para a Apple, né? Para os iPhones lá das telas OLED, mas parece que ela está meio infeliz aí com essa relação. Isso porque, segundo o veículo ET News, a Samsung quer aplicar uma multa multimilionária na Apple, né? Porque ela encomendou menos telas do que era esperado aí inicialmente, mas ela está oferecendo uns jeitos também da Apple pagar sem ter que pagar, né? Sem ter que colocar a mão no bolso aí com essa situação. A Samsung está propondo para a Apple que ela se torne a fornecedora exclusiva, né, de telas OLED para futuros Macs, também futuros iPads, o que deixou o pessoal meio esperançoso, né? Tá esperando até hoje a tela OLED chegar tanto no Mac quanto no iPad. Já em meio a isso tudo, a Apple tá quieta, né? Tanto aí sobre o número de vendas de iPhones, quanto a adoção de telas OLED em iPads e em Macs. E já que o assunto é telefone, deixa eu comentar que o Bill Gates disse que o maior erro da vida profissional dele foi ter dado espaço para o Android, né, frente ao iOS. Ele falou que existia um momento, né, que essa vaga aí de maior concorrente do iOS desse mercado estava em aberto e ele não conseguiu aproveitar, né, deixou o Android ocupar esse espaço. O Bill Gates comentou que nesse mundo de software, plataformas também, né, que geralmente acontece que duas marcas acabam dividindo aí todo o mercado, e o erro da Microsoft, né, de não ter conseguido ocupar esse espaço custou bem caro, coisa de 400 bilhões lá para a empresa. E enquanto isso, no mundo do Facebook, um juiz americano deu sinal verde para mais um processo coletivo contra a rede. Dessa vez, o processo é resultado de uma brecha lá no sistema do Facebook e que deu origem a um vazamento, né, roubo lá de informações de mais de 30 milhões de pessoas. Aí, quando esse processo foi aberto no ano passado, o Facebook tentou argumentar, né, que esses dados roubados eram disponíveis lá no perfil público dessas pessoas e, por conta disso, a falha não era tão grave que desse mérito a esse processo. Além disso, o Facebook também argumentou que esse ataque hacker era complicado demais para eles conseguirem prever, então tudo bem, não tem problema eles serem invadidos. Aí, para surpresa de ninguém, né, agora o juiz do caso discordou aí desses argumentos do Facebook e disse, né, que esse caso sim tem que seguir na justiça, inclusive com força e com pressa. O juiz falou que esse descuido do Facebook com os dados das pessoas precisa sim trazer consequências para a empresa e comentou ainda que dispensar esse caso é dar mais um motivo, né, para o Facebook seguir sendo responsável com as vítimas lá que usam a plataforma. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple e sobre um analista da empresa IHS Market que comentou que ele sabe sobre o futuro das linhas de MacBook Pro, né? MacBook Air também aí para esse ano. Ele falou que, segundo as fontes dele, né, pelo menos, a Apple vai lançar um MacBook Pro de 16 polegadas em setembro desse ano e ele vai contar com um LCD de 3072x1920 pixels de resolução fornecido lá pela LG. Aí ele comentou também, né, que a Apple vai aproveitar para atualizar os processadores do MacBook Pro de 13 polegadas sem Touch Bar e também do MacBook Air, isso também para o fim do ano, né, para setembro ou outubro, né, de 2019. E ainda sobre a Apple, e fechando aqui o episódio de hoje, ela liberou a primeira versão pública dos betas do iOS 13, iPadOS, tvOS 13 e macOS Catalina. Essas versões são as mesmas que ela tinha soltado, né, já para os desenvolvedores na semana passada, e caso você queira arriscar e instalar esses betas aí no seu aparelho, você pode acessar o endereço beta.apple.com. Só vale lembrar que é sempre bom, né, fazer um backup antes de instalar qualquer versão, especialmente beta, em qualquer um dos seus aparelhos, e falar, né, que ao contrário do ano passado, por exemplo, que a coisa foi suave, nesse ano os betas estão bem empolgadinhos. Tanto o iOS quanto o iPadOS, né, o macOS também estão bem instáveis, está rebootando, tem coisa que para de funcionar, não está uma coisa tão suave, então faz o backup e vê, né, se vale a pena arriscar e para matar a curiosidade ou não, se melhor esperar mais um pouquinho. Eu esperaria, mas se você quiser fazer, tem link aqui na descrição. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, ou um serviço, uma plataforma, um aplicativo bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Facode pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!